Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Pode Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas, a IPCP, vinculada ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Eu sou Bibiana Camargo, diretora da escola, e tenho a alegria de receber Roberta Rocha Pereira de Veras, diretora da 6ª Diretoria de Fiscalização do Tribunal. Roberta, muito obrigada por gravar o Pode Contas hoje e compartilhar sua experiência conosco.
Bom dia a todos. Bibiana, eu que agradeço. É uma alegria falar nesse Pode Contas, especialmente nesse tema, né, da educação, que é um tema muito bacana de se tratar. Eu agradeço mesmo o convite.
A gente que agradece. Aproveito para passar a palavra para o Leandro Dall'Olio. Como anunciado no nosso último episódio, ele é o coordenador do Observatório do Futuro e vai nos acompanhar ao longo desse podcast e hoje vai iniciar nossa conversa com a Roberta. Bom dia, Leandro. Tudo bem?
Bom dia, Bibiana. Tudo bem? Uma satisfação enorme estar aqui. Bom dia, Roberta. E bom dia a você, ou boa tarde, boa noite, que acaba acompanhando aqui o nosso podcast. Para começar aqui o nosso tema, eu gostaria de fazer uma breve contextualização que aqui no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, a gente tem como missão fiscalizar e orientar para que os recursos públicos sejam aplicados da melhor maneira possível nas diversas áreas, seja a saúde, seja saneamento básico e na área da educação, que é o tema de nosso podcast hoje e é uma das áreas mais importantes, né, que o poder público acaba englobando. A educação, na verdade, não é só uma demanda aqui do Estado de São Paulo, do Brasil, é uma demanda mundial e ela está presente nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, como o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 4, que é Educação de Qualidade, e também o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 16, Paz, Justiça, Instituições Eficazes, para que, de fato, a aplicação do recurso possa atingir o objetivo que dele se espera. E, nesse contexto, eu gostaria de perguntar para a Roberta que ela iniciasse aí a sua fala contando um pouquinho de como é fiscalizar essa área tão importante com um impacto tão grande na vida das pessoas.
Na verdade, fiscalizar a educação é uma satisfação pessoal. Assim, vou começar falando do ponto de vista da trajetória profissional de cada um. É uma satisfação pessoal. A educação é um assunto muito caro à sociedade. Ela é um assunto muito caro, especialmente para aquela população mais vulnerável. Então, ela que sente mais os reflexos de uma boa qualidade da educação ou de uma má qualidade da educação, né? Então, é um divisor de águas, é um fator de rompimento de desigualdade intergeracional. A educação, o investimento em educação é uma política, um investimento em política pública que ele espalha os seus efeitos, né? A gente chama de efeito multiplicador. Então, ele tem um efeito multiplicador muito severo na sociedade. Se você pensa em termos de desenvolvimento social, em termos de Agenda 2030, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, não tem como você pensar em atingir esses objetivos sem falar em educação de qualidade. Todos os aspectos que envolvem atingir uma melhoria, paz, justiça, instituições eficazes, sustentabilidade, porque não? Em todos os objetivos você tem um pouquinho da questão da educação. Então é realmente uma alegria poder contribuir de alguma maneira, ainda que minimamente, né? Mas é um esforço cotidiano para levar orientação, capacitação, para fiscalizar, que é a nossa atividade. Então, do meu ponto de vista, é uma honra, uma alegria. E o tribunal, ele vem mudando nos últimos anos a forma de lidar com os temas, especialmente o tema do desafio educacional, né? O tribunal hoje, ele vai além da mera fiscalização dos recursos, de onde o gasto foi feito. Ele busca hoje ser um agente colaborador. O tribunal, ele vem atuando no sentido de fomentar a construção de capacidades nos gestores, nos municípios pequenos, que a acessam, né, o tribunal em busca dessa construção de capacidade, busca fazer bons diagnósticos, eu vou falar um pouquinho mais adiante sobre isso, para amparar mesmo o gestor, não no sentido mais punitivo, mas no sentido de subsidiar com informações relevantes, porque é um enfrentamento conjunto dessas dificuldades. É um grande desafio dar esse salto de qualidade na educação. O Brasil avançou nos últimos anos em acesso, né, em quantidade de matrículas, isso é um contexto inegável, mas é preciso dar espaço agora, um passo mais qualitativo. Então, nesse sentido, que eu tenho grande satisfação de estar participando desse movimento que o Tribunal de Contas vem fazendo.
Perfeito, Roberta. E nessa atuação do Tribunal na área educacional, eu gostaria que você falasse para a nossa audiência sobre a escola em tempo integral, que já foi até objeto recente de fiscalização ordenada aqui no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Nessa seara, quais são os atores envolvidos na política de educação integral? E qual que é o papel de cada um? E também como que você vê a atuação dos tribunais de contas nessa política pública?
Bibiana, é muito interessante a gente pensar na educação integral. Então, só para a gente contextualizar os conceitos, né? Isso é importante também, que a educação integral, ela considera o estudante em toda a sua multidimensionalidade. Então, ela reconhece que o desenvolvimento do indivíduo só é possível se a educação, o processo educacional, observar as diferentes dimensões dessa educação. Então, desenvolvimento físico, afetivo, cognitivo, socioemocional e ético. Então, essa ideia de educação integral, ela vai exigir também um esforço maior, um aproveitamento planejado, então, das múltiplas oportunidades de aprendizagem, a utilização de espaços variados, readequação do tempo em que se organiza o cotidiano escolar. Então, a gente não fala em educação integral com um currículo escolar de 4 horas, é o que a gente tem aqui no Brasil hoje preponderantemente. Então, a gente fala em estreita articulação com o território, com a comunidade, a família e, por que não, as novas tecnologias. A gente fala, esse é o conceito de educação integral. A escola de tempo integral, ela é uma das ferramentas para a gente alcançar essa educação integral que se busca, né? E falando aqui em atores, esses múltiplos atores que eu citei, então, sociedade, profissionais de educação, diferentes esferas de governo, sociedade civil organizada, família, o próprio estudante é um fator muito importante quando você pensa em educação integral. E essa educação de maneira articulada, não só com a comunidade escolar, mas com o território, com as famílias, com a figura do professor, né? E o Plano Nacional de Educação, ele já vinha prevendo essa ampliação da oferta da educação em tempo integral. Ele é um plano de 2014, válido por 10 anos. E o plano, ele esperava que fosse oferecido a pelo menos 25% dos alunos da educação básica, e aqui a gente fala educação infantil, fundamental e ensino médio, essa educação em tempo integral, implicando que o aluno permanecesse no ambiente escolar por um período igual ou superior a 7 horas por dia ou 35 semanais. Então, o plano lá em 2014, ele já vinha prevendo isso e, infelizmente, para muitas redes, essas metas não foram cumpridas. E diagnóstico recente que o tribunal fez, dizem que também não serão. Muitas das redes, essas metas não serão cumpridas no prazo. E, assim, não é um cenário devastador, mas é um cenário que a gente pensa como um desafiador, né? Atualmente já está em tratativas um novo Plano Nacional de Educação, está em fase de audiências públicas. Então, é um momento decisivo para essa política. É um momento de olhar para trás e ver aquilo que não foi feito, quais foram os desafios não cumpridos, e repensar a próxima década e ver se a gente consegue, de fato, avançar nessa política. Então, o Tribunal de Contas, recentemente, ele assumiu o desafio de fazer esse diagnóstico, né? Um diagnóstico inédito da situação das escolas em tempo integral nas redes públicas municipais e estadual, aqui de São Paulo. Então, o tribunal levou a campo a 4ª fiscalização ordenada. Foi um meio de fornecer, né, subsídios para o planejamento, a ampliação, o aperfeiçoamento e até o controle social dessa política pública de escola em tempo integral. foi uma demanda importante que se diga que partiu do conselheiro Sidney Beraldo, que foi presidente do tribunal no exercício de 2023 e contou com o trabalho de toda a fiscalização da casa. Foram meses de planejamento, uma equipe foi montada só para esse planejamento e a fiscalização inteira da casa se envolveu nesse projeto. Foram 4 dias de aplicação prática desse questionário, mais todo o período que antecedeu, né? E muito interessante, Bibiana e Leandro, que a visão que inaugurou esse planejamento dessa fiscalização, ela partiu dessa premissa de que falar em educação integral requer mais do que ampliação de jornada escolar diária. É um dos pressupostos da ampliação, mas não é o único. Então, exige que os sistemas de ensino estejam preparados, os profissionais, a sociedade em geral e as diferentes esferas do governo, elas se comprometam para que haja um projeto pedagógico diferenciado, para que esses agentes todos estejam com suas formações de maneira continuada em relação ao tema e até um redesenho de infraestrutura, de equipamentos e dos meios de implantação dessa escola em tempo integral. Então, né, nesse sentido, o escopo do trabalho, ele teve algumas ações assim, que foram pensadas para serem fiscalizadas, né? Então, observar as práticas, os procedimentos que traduzem os modelos pedagógicos e até o modelo gerencial das redes. O foco nessa fiscalização foi a rede. Identificar critérios de priorização do público atendido à questão dos alunos mais vulneráveis das áreas, por que não dos territórios que são mais vulneráveis, a infraestrutura em geral dessas unidades inspecionadas, que demanda muito mais do que uma infraestrutura de uma escola comum, a grade horária dos estabelecimentos, as disciplinas em que se dividiam o currículo escolar, essa questão da conexão, da intencionalidade pedagógica também fez parte do nosso escopo, e avaliar se os recursos pedagógicos, as instalações físicas, conversavam com esse currículo desenhado, porque é uma integração total desse ambiente, o currículo com o profissional, com o ambiente e, por que não, com o aluno também, né? Essas atividades de fiscalização, elas foram realizadas com apoio de um software desenvolvido pelo DTI, Departamento de Tecnologia da Informação aqui da casa, então uma solução nossa aqui do tribunal. E essa solução, ela viabiliza a aplicação de questionários, são questionários estruturados, a educadores e aos gestores dos 644 municípios jurisdicionados daqui do Tribunal de Contas e mais as 91 diretorias de ensino. Então, é uma abrangência muito grande, capaz de realmente trazer um diagnóstico bastante interessante. A gente abrangeu questões em eixos temáticos. Esse questionário, ele foi dividido em eixos temáticos de atendimento à meta 6 do PNE, que é essa que fala do acesso à escola de tempo integral. E a gente fez uma divisão por nível de ensino, que é uma análise também inédita. Observar qual é o atendimento dessa meta em cada nível de ensino, para até fomentar que o gestor, ele observe que os esforços dele estiveram voltados ao nível infantil, ao fundamental ou médio, e que determinada área do ensino acabou ficando de lado. E também um panorama geral. Então, a gente abrangeu planejamento, financiamento, que é um assunto muito importante, estrutura, gestão das redes, infraestrutura, equipamento, intencionalidade pedagógica, a equidade no acesso e permanência, importante que se diga. E até um aspecto muito interessante de percepção geral dos docentes. Por que eles estão lá no dia a dia, né? Em relação a essas escolas, o que pensam esses docentes que estão com a mão na massa, trabalhando com isso? Isso é importante ou não? Favoreceu a educação daquela unidade? E esse questionário, antes dele ser aplicado, foi uma coisa que chamou muito a atenção da nossa equipe de coordenação, da ordenada, a gente circulou um questionário de natureza qualitativa e quantitativa que ele buscava dados preliminares para municiar a fiscalização de informações. E a gente abriu uma ferramenta Line Survey, né, direcionada aos gestores e às secretarias. E para dar o suporte necessário para o preenchimento desse questionário, a gente disponibilizou um e-mail para recebimento de dúvidas. Quando a coordenação da fiscalização pensou nesse questionário, a nossa ideia foi que as perguntas seriam mais técnicas, voltadas ao próprio preenchimento do questionário, algum tipo de questão que eventualmente não tivesse muito clara. E nos surpreendeu que as questões elas foram voltadas para o conceito de escola integral. Então, perguntas do tipo, o que seria uma escola de tempo integral? Como identificar se a minha rede oferece esse tipo de escola? Eu não tenho diagnóstico, eu não tenho estratégia, eu não planejei essa política pública, mas ela foi acontecendo na minha rede. Como é que eu respondo sobre isso? Eu não sei se eu priorizo, eu não tenho custo do aluno na minha rede de ensino. E essas perguntas, elas demonstraram assim, que o tribunal estava indo no caminho certo de elaborar esse diagnóstico, de alguma maneira buscar municiar o gestor com informações qualificadas sobre esse tema. Então foi bastante interessante esse aspecto da fiscalização. E esse levantamento inicial ele foi elaborado nas 644 redes municipais, mais a rede estadual de ensino, de maneira prévia, e após isso nós realizamos a fiscalização in loco, nós fomos a campo para traduzir essas perguntas em diagnóstico, né? E uma dificuldade, porque além de ser um trabalho muito abrangente, isso mostrou para a gente que as redes elas estavam, de alguma maneira, fazendo esse trabalho de maneira pouco planejada, né? Então, foram cenários muito diversificados os encontrados em cada uma das redes. E a ideia foi que a gente apresentasse para essas redes esse diagnóstico de que é preciso planejar, é preciso repensar esse modelo e é preciso avançar nessa qualidade da oferta, principalmente em relação à meta 6 do PNE. Então, a ideia central desse trabalho foi reconhecer potencialidades das redes e mapear os desafios que esses gestores se defrontam no dia a dia dessa gestão da rede. Chamou bastante atenção assim, da fiscalização essa ideia da implantação de maneira mais desordenada, não planejada. E um diagnóstico nesse sentido, ele é muito eficaz. Chamou a atenção da gente também que mais de 50% das escolas visitadas não dispunham de todas as instalações que o próprio currículo daquela rede desenhou. Então, essas escolas, embora houvesse um currículo, houvesse essa necessidade, elas não tinham essa infraestrutura por diversas razões, inclusive de ordem de financiamento, mas elas não tinham infraestrutura básica, como laboratório de ciência, de informática, biblioteca, quadra, materiais destinados às atividades esportivas, culturais, que eles buscaram abranger no currículo. O acesso aos vulneráveis também nos foi um alerta. A escola ela não foi pensada nesse modelo, o acesso aos alunos mais vulneráveis também acabou não sendo favorecido nesse primeiro processo de implantação das escolas do tempo integral. E é um motivo de alerta. E, por fim, assim, só para finalizar a ideia do esforço que o tribunal fez em relação a esse assunto da escola de tempo integral, nós realizamos um seminário sobre a escola de tempo integral. Esse seminário reuniu vários especialistas na área de educação, muito lugar de fala nesse tema do ensino integral, trouxeram aspectos bastante relevantes nessa estruturação do modelo, na questão do financiamento, e todos eles convergiram na ideia de que é preciso uma combinação de esforços desses diversos atores que eu mencionei no início da minha resposta.
Excelente, Roberta. É um trabalho muito bacana, muito importante do Tribunal de Contas. E realmente, assim, só vai acontecer se cada um de nós, né, fizermos aí a nossa parte, como você bem colocou na sua resposta. E quando você falava, eu fiquei aqui pensando comigo que toda essa implantação vai demandar, assim, um dispêndio, né? Vai ter, assim, um aumento do gasto público, porque realmente para acabar alcançando todos esses objetivos, ter essa infraestrutura, vai precisar de dinheiro. E como diz lá o ditado econômico, as necessidades são infinitas, mas os recursos eles são escassos. Então, o que eu gostaria de te perguntar? Tem algum estudo, tem alguma pesquisa em relação ao custo-benefício da escola em tempo integral? Ou, perguntando de uma outra maneira, se a gente implantasse 100% a escola de tempo integral, a educação iria melhorar aqui no Brasil?
Leandro, ampliar essas vagas de tempo integral é um desafio, mas também é fundamental, é pedra angular da melhoria do ensino público brasileiro. O Brasil, a nossa rede de ensino, ela não está só atrasada cronologicamente em relação ao Plano Nacional de Educação, mas é um atraso histórico em relação à política de ensino integral. Diversos estudos na área de educação que indicam que o resultado desse arranjo que eu expliquei, que é estudante protagonista da sua educação, visto nas suas variadas dimensões, uma estratégia educacional que integra esses diferentes espaços, o interno, o ambiente escolar e também o externo, essa nova composição de carga horária, esse conjunto, esse arranjo, ele é capaz de responder não só aos padrões de qualidade, mas às demandas da formação, que ela é necessária para o mundo contemporâneo, né? Então, essa é uma demanda, há diversos estudos que esse arranjo, que dizem que esse arranjo, ele sim dá respostas muito mais eficazes a essa formação que o mundo mais complexo e dinâmico que a gente vive hoje exige. Então, é uma demanda mais do que premente. Diversos estudos, eles indicam, né? A escola de tempo integral, ela possui esse potencial para alavancar a qualidade do ensino, para dar essa sensação de pertencimento ao aluno, e isso acaba contribuindo de uma forma decisiva para a redução do abandono escolar. O abandono escolar é um assunto muito caro ainda na educação brasileira. Ele amplia a questão da distorção, idade série. Ele implica em gastos excessivos, até em desperdício de recursos. Então, quando a gente fala em relação custo-benefício, talvez, num primeiro momento, a gente realmente tenha um dispêndio muito grande para implantar essas escolas, mas a gente também tem um custo do desperdício, que é a questão da redução do abandono escolar, vai trazer até uma economia nesse sentido, porque esse aluno abandona, ele volta, tem a questão da distorção idade série. Aumentar a conexão dos alunos e dos docentes com a escola promove essa permanência do aluno na escola e amplia a equidade. A gente não pode esquecer que esse aluno, ele precisa estar dentro do ambiente escolar, é um ambiente mais seguro. Tem questão de, quando a gente fala em vulnerabilidade social, é uma estratégia das mais importantes. Esses alunos se concentram na escola por um grande período do dia, que é um ambiente mais seguro, e o professor, em geral, quando ele está numa escola de tempo integral, ele está de maneira dedicada àquela escola. Então, esse professor, ele não faz grandes deslocamentos, e isso favorece essa conexão do aluno com o professor. O professor conhece aquele estudante, ele planeja suas aulas baseadas no perfil dos seus estudantes, focado no desenvolvimento daquele aluno, nos seus aspectos pedagógicos e até socioemocionais também. É uma questão que vem sendo cada vez mais discutida. A OCDE, ela divulgou, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, ela divulgou um relatório recente, bem recente, foi no final do ano passado, que ele indica que o tempo de permanência dos alunos na escola em alguns países desenvolvidos supera em aproximadamente 50% o tempo observado no Brasil. E isso é um dado que ele é até chocante para ser explicado em fóruns de discussão sobre a educação de outros países. Porque o conceito de escola nesses países que têm suas redes mais amadurecidas, que têm suas redes de ensino mais maduras, é de que o ensino integral é ensino. Ponto. Não tem outro modelo que não seja o de ensino integral. Isso demonstra que, assim, o caminho é esse, não tem outro caminho possível. Especialmente num país como o nosso, que tem uma grande quantidade de crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social. É preciso que as crianças estejam socialmente protegidas nesse ambiente e que elas tenham acesso a outro tipo de ensino, que seja voltado ao desenvolvimento dessas suas habilidades curriculares, mas também de despertar nessas crianças e jovens o protagonismo do seu papel educacional. Eu uso muito no conceito de ciência cidadã. Então, essa escola de tempo integral, esse ensino integral é que vai dar resposta para essa sociedade que precisa dessa melhoria da qualidade de vida e de todo o contexto familiar dessa criança. E um ponto que chamou a atenção, agora voltando ao que a gente estava, o trabalho que a gente desenvolveu na Ordenada, foi que as perguntas que a gente circulou com os professores das escolas que tinham esse tempo integral foi de aprovação do modelo. Os professores, eles manifestaram uma percepção amplamente positiva, e isso reforça esse potencial que a escola de tempo integral ela tem como instrumento para ampliar essa eficácia do ensino e mitigar essas desigualdades sociais.
Perfeito, Roberta. Agora vamos entrar num aspecto prático desse assunto. Quando a gente fala em educação, invariavelmente chega o assunto do financiamento. Como que a gente garante o financiamento para as escolas em tempo integral? Quais são as fontes possíveis?
É, fato, Bibiana, a questão do financiamento, ela é muito delicada e muito séria, né? Então, tem alguns pilares aí que a gente precisa tratar. Então, para que essa escola, de fato, seja alinhada com essa ideia de fomentar esse ensino integral, precisa investir em investimento, precisa investir em infraestrutura e capacitação. É investimento em infraestrutura e capacitação. Não tem como a gente falar de escola em tempo integral sem falar em capacitação, formação continuada e redesenho de infraestrutura das escolas. É um custo significativo, ninguém que trabalha com isso desconhece, envolve contratação de profissional, capacitação desses atores, ampliação de espaços, arquitetura adaptada desses ambientes, compra de equipamentos para as aulas de esporte, música, artes e custo de alimentação nesse contraturno, né? Isso só para falar daqueles aspectos mais básicos que envolvem uma escola como essa. E aí, falar nesse financiamento, a gente fala em esforço conjunto, tanto de governo federal, estadual quanto municipal. Precisa ser um esforço combinado. Então, esse é um ponto de partida para vencer esse desafio e é realmente uma congregação de esforços. O governo federal, apenas para exemplificar, criou recentemente um programa, né? Programa Escola de Tempo Integral, e a ideia é ampliar em 1 milhão o número de vagas, né? Um investimento estimado na ordem de 4 bilhões, é muito dinheiro, e é um esforço que tem que ser combinado. Então, um esforço de adesão e pactuação de metas de atendimento. Precisa estar alinhado com estados e municípios. As realidades são muito específicas em cada rede de ensino. Não preciso dizer que o Brasil é muito desigual, muito diferente. E mesmo no estado de São Paulo, cada município tem suas características próprias, tem graus de maturação variados em relação ao tema do ensino integral. Então, é importante que esses esforços eles estejam todos combinados. E aqui, em matéria de fiscalização, é importante esse destaque, né? Que os valores transferidos, né, à conta desse programa do governo federal, eles não são computados nos mínimos constitucionais da manutenção e desenvolvimento do ensino das redes municipais. Então, essas redes, elas, além desse dinheiro, elas não investem dinheiro próprio nisso. Por isso, a gente fala que é esforço combinado. É muito importante também pensar, Bibiana, aí já num outro pilar, que esse cenário de grandes desafios, recursos limitados, como o Leandro disse, os desafios são muitos, os recursos nem tanto, são mais limitados, é importante falar em planejamento. Né? Quanto mais a gente tem um gasto qualificado, um gasto planejado, baseado em diagnóstico, com planos de execução bem desenhados, estruturados de acordo com as características próprias da sua rede e com um processo permanente de acompanhamento dessa implementação, isso vai proporcionar um gasto muito mais efetivo, muito mais eficaz. Evita desperdício e proporciona eventual correção de rumo com o desenho ainda sendo implementado. Então, se você fala num cenário de muito desafio e recursos mais limitados, invariavelmente você tem que falar em planejamento. Um pilar assim, de sustentação desse financiamento é falar em desenho de processos. Então, é preciso diagnóstico prévio, preciso olhar para cada uma das redes, ver os acertos, ver os desacertos, pensar em correção de rumos para fazer sim um gasto planejado. Porque se você não fala em gasto planejado com base em diagnóstico retroalimentado constantemente, você fala em gasto não qualificado, em desperdício de dinheiro. E num cenário de escassez e desafio, isso é quase que inimaginável, né?
Excelente, Roberta. Para finalizar, você pode compartilhar conosco exemplos de boas práticas no tema da escola integral, para que possamos ressaltar recomendações aos gestores públicos, sobretudo pensando em como garantir a adesão, a permanência de estudantes, além de efetivamente implementar a política, considerando que existem diferenças regionais tão grandes?
Sim, Leandro, no SEMIAR, eu comentei do seminário que a gente fez, porque realmente foi um momento bastante rico de troca de informações muito importantes. Nós tivemos um espaço dedicado a boas práticas, isso foi muito interessante. Nós tivemos algumas experiências, então a professora Jaqueline Moll, que é uma referência nessa área de ensino integral, trouxe relatos bastante ricos nesse tema. O Daniel Lemos, que é o diretor do Centro de Excelência Ateneu Sergipense, nos trouxe dados interessantes. O Elton Brito, diretor de uma escola chamada Joaquim Bastos Gonçalves, no Ceará, também trouxe alguns casos interessantes. Desses casos que eles nos trouxeram, nos chama a atenção assim, como boa prática, e que reforça essa ideia do quanto a escola de tempo integral ela é valiosa, foi a conexão do aluno com aquele ambiente escolar. Então, nesses casos que eles trouxeram de sucesso, são casos de bastante sucesso, reconhecidamente, ganharam prêmios e tudo mais, aqueles alunos e aqueles professores, eles realmente têm uma conexão. São alunos, são professores com dedicação exclusiva naquele ambiente escolar. Os alunos, eles de fato se engajam nos projetos das escolas, eles são protagonistas do seu ensino, eles sugerem, eles são questionadores, eles são propositivos. Então, foram experiências muito ricas nesse sentido de que o aluno, ele deve ser ouvido, ele é protagonista do seu ensino, que o professor, com conexão com o aluno, ele de fato tem um efeito assim, muito valioso no processo educacional. O professor Olavo Nogueira Filho, também, que ele é de todos pela educação, trouxe na sua fala um exemplo de Pernambuco, e também foi muito interessante. Pernambuco estruturou um modelo de ensino integral com características capazes de trazer resultados concretos e muito, muito importantes, sobretudo no campo da redução das desigualdades. A gente fala em mais tempo para viabilizar um novo modelo pedagógico. Então, um dos pontos que a gente pode citar como boa prática é a ideia de que quando você vai desenhar um modelo de escola de tempo integral, não basta mais tempo dentro da escola. É preciso um novo modelo pedagógico. Então, não vale mais tempo do mesmo tipo de escola. Isso não vai ser capaz de responder aos desafios do ensino integral. Então, é preciso mais tempo de uma nova escola, de um novo modelo pedagógico. Então, o enfoque no pedagógico, ele é realmente muito importante. É preciso reformar um outro ponto que ele, o modelo de Pernambuco nos traz, que é uma ideia de boa prática. Então, é preciso reformar a escola como um todo. Então, a gente, quando fala em reformar, não diz respeito apenas àquela reforma estrutural. É a arquitetura curricular, práticas de protagonismo juvenil. Então, como eu vou me conectar, conversar, dialogar, estabelecer canais de conversa de protagonismo juvenil e até mudanças de infraestrutura, inclusive em relação a um modelo de escolas relacionadas à primeira infância. Então, quando a gente fala em primeira infância, a arquitetura do ambiente escolar é pedagógica, ela é um fator pedagógico. O ambiente, o parque, a praça, a quadra, a sala de brincar, aquilo é mais do que ambiente escolar, aquilo é pedagogia, faz parte do desenho, especialmente quando você fala em primeira infância, né? Um aspecto muito importante. Ênfase no modelo pedagógico, que eu já citei. E esse modelo pedagógico, uma ideia de sucesso também, é que ele seja um modelo articulado. Então, o aluno permanece um período na escola e esse modelo pedagógico ele tem que ter intencionalidade pedagógica em todo o seu período de permanência. Ele tem que ser articulado. As matérias da grade curricular têm que conversar com as matérias e as atividades que ele faz em todo o período que ele permanece na escola. Então, isso de maneira articulada se mostrou bastante eficaz no modelo de Pernambuco. E a garantia da dedicação exclusiva dos professores em Mônica Escola, eu já falei sobre isso, mas como é algo muito importante, hoje cerca de 40% dos professores brasileiros trabalham em mais de uma escola. Isso é um fator que é desafiador para as redes, o tribunal reconhece, a gente reconhece isso como um desafio, mas é preciso que se mostre como uma boa prática a ideia de que o professor em dedicação exclusiva tem maior possibilidade de criar vínculo com a comunidade escolar e que essa prática ela traz resultados comprovados. Uma pesquisa recente, ela feita em parceria com instituições renomadas e aplicada pelo Datafolha, ela abordou estudantes de todo o país e ela demonstrou que, do ponto de vista dos estudantes, o vínculo com o professor, então essa ideia de o professor estar de maneira dedicada, o conhecimento do aluno com o professor, fomenta o acolhimento e causa nos alunos um senso de pertencimento naquela comunidade escolar. Então, boa parte dos alunos pesquisados citou isso como um fator determinante para que eles gostem do ensino integral. E um outro fator também de boa prática que o modelo de Pernambuco traz é uma batalha pela equidade. Então, os alunos mais vulneráveis devem ser priorizados nesse contexto e isso é muito maior do que oferta de vaga. Oferta de vaga é importante, mas isso tem que ir além, né? Passa por todo o planejamento da construção, reforma de escola, priorizando áreas vulneráveis, mas fala também sobre comunicação. É um fator que às vezes é deixado um pouco de lado e que essa pesquisa trouxe também dados importantes de que esse aluno, quando ele diz não para essa escola de tempo integral, ele não diz um não qualificado, ele diz um não por não conhecer exatamente do que se está falando. Então, o aluno, ele não quer mais tempo dentro daquela mesma escola. Se você leva para o aluno a comunicação, o informe de que essa escola é atrativa, ela é interessante, ela é compatível com os interesses, as aspirações desses adolescentes, ela é capaz de mostrar para ele, abrir portas, mostrar para ele uma nova forma de ver o mundo, esse aluno é capaz de se interessar por esse modelo de escola. Então, se eu pudesse aqui deixar uma última ideia de boa prática, é essa questão do abismo informacional. É preciso romper o abismo informacional. É preciso deixar claro para estudantes, especialmente os vulneráveis, e suas famílias, que o ensino integral, a escola de tempo integral, ela vai conversar com ele, vai dialogar com ele e ofertar um ensino que ele desconhece. Abrir portas para que ele veja, tenha novas oportunidades e veja o mundo de uma outra maneira. Então, para finalizar a ideia de boas práticas, tem várias, né? Mas o que chamou bastante atenção foram esses casos.
Com essa mensagem final, Roberta, a gente só tem a agradecer por você compartilhar a sua experiência conosco hoje. A gente percebe que a educação ainda é um desafio gigantesco para o nosso país, mas há esperança. Então, quando a gente vê políticas públicas estruturadas que visam a essa melhoria e servidores públicos com esse intuito de melhorar a educação pública, assim como você, né, que faz um trabalho excelente aqui na fiscalização, a gente fica muito esperançoso de que as coisas vão de fato melhorar. Então, vou terminar aqui um convite para que todos os nossos ouvintes acessem o canal do YouTube do Tribunal de Contas. Ele tem muito material rico para os gestores que queiram aprimorar não só na área de educação, mas todas as áreas que tenham a ver com a administração pública. E acompanhar também os vídeos do evento SEMEAR, que a Roberta mencionou. Ali tem um material muito rico com essas experiências, com essas boas práticas que a gente trouxe do Brasil inteiro para compartilhar com vocês.
Bibi, eu posso fazer um último... Claro. Só, eu não podia finalizar, como você citou dos servidores, e não podia deixar de mencionar o Vanderlei Marsola e o Alexandre Dutra, que estiveram comigo durante todo esse planejamento tão ordenada e também até no pensamento sobre esse podcast, então eu queria aqui deixar os cumprimentos.
Com certeza, um reconhecimento e um abraço para os colegas que também desenvolvem um trabalho brilhante aqui no tribunal. Então, Leandro, quer dar um recado final também?
É realmente aquele mote que a gente tem usado de cada um fazer a sua parte. É assim que realmente a gente vai conseguir melhorar a educação e fazer com que os estudantes realmente vejam como é fundamental ter habilidades relevantes para poder cada um desempenhar aí o seu propósito, a sua missão de vida aqui nesse mundo.
Com certeza, Leandro. Então, um abraço a você. Obrigada novamente, Roberta, e um convite para que os nossos ouvintes continuem acompanhando temas importantes da administração pública no nosso Pod Contas. Um abraço a todos.